desta vez está se unindo o encontro com a energia monástica dos monastérios e os dias 12 e 13 de cada mês, que são dias para nós estarmos nos lembrando e estarmos diante da luz de Mahindra e da sua presença no mundo, segundo uma frase dela. Então nós iremos fazer a invocação dessas energias e, para começar, vamos dar a vocês a notícia a respeito do crescimento numérico dos monastérios. Nós estamos, no dia de hoje, com 103 membros no corpo monástico. Dos 54 monges, 30 estão com votos eternos e 24 são monges sem votos eternos ainda. Depois nós temos 16 consagráveis, 13 candidatos e 20 aspirantes. Então estamos com um grupo de 103 pessoas. Quanto aos monastérios, existem 20 ativos com monges e mais o Monastério da Assunção, que é composto por Madre Shimani, Madre Emília, Frei Elias e Irmã Abelim. Desses 20 monastérios e mais o Monastério Assunção, há projeto para que os monastérios sejam 33. Então ainda faltam alguns para se exteriorizarem. Os que estão em projeto, os que já estão em fase de materialização, é o monastério que ficará na cidade de Milão, na cidade de Lyon, em Frankfurt, na ilha de Chipre e no Peru. Isso é o que está programado. Nós estamos também informados que esses monastérios fora das Américas, esses monastérios têm muitas tarefas ou muitas missões, entre elas, ou a prioritária, de serem um núcleo de oração em lugares bastante críticos fora das Américas. E, como nós sabemos, a situação planetária é bastante grave, se se pode usar este termo, e estamos também informados que qualquer mudança violenta ou qualquer mudança drástica, esses monastérios serão recolhidos para as Américas. Esses monastérios não estão destinados, pelo menos não temos notícia disso, esses monastérios não estão destinados a estarem imersos no caos. E como não existe uma data precisa para que esta situação planetária tenha início materialmente, visivelmente, então os monastérios de Milão, Lyon, Frankfurt, Chipre e Peru estão em pauta, porque, de qualquer forma, estas sementes permanecerão e isto será bastante significativo para a humanidade. Esse dia 12 e 13, não de cada mês, que nós aqui estamos cultivando, são dias também em que monges, servidores, colaboradores têm oportunidade de encontro, têm oportunidade de relação com os membros monásticos. E isso está no plano de Mahindra, porque Mahindra está visando prioritariamente, não? Neste momento, neste ciclo, está visando prioritariamente um trabalho de oração para que não haja a Terceira Guerra Mundial que está pairando sobre a superfície do planeta e sobre a humanidade. E também Mahindra está bastante concentrada na salvação das almas em geral. Ela diz que as almas ainda têm uns momentos para se decidirem, para se salvarem, porque é com a sua decisão que ela se salva, e depois a necessidade de que orações, a necessidade de que um certo trabalho interior, interno, universal, grupal, individual, todo tipo de trabalho possa ajudá-las a tornar real esta salvação. E as pessoas orantes, em geral, têm uma percepção a respeito destas situações, e a pessoa orante sabe lá no seu interior, no seu íntimo, o quanto ela deve ampliar a sua doação de energia orante. Ela deve perceber o que é prioritário naquele momento para que a sua energia possa colaborar e assim por diante. A presença de Mahindra, ela traduz como paz. Então, quando há paz, ela está presente. Quando estamos em paz, estamos coligados com ela, porque ela se define como paz. É muito humilde, se definindo apenas como paz, mas ela se define como paz. Como ela fala também na sua luz, nós compreendemos que ela quer se referir ao seu conhecimento. E esse conhecimento, que para nós é um conhecimento perfeito, não é um conhecimento relativo, nem um conhecimento equivocado, mas é um conhecimento perfeito, ela diz que está à nossa disposição. Mas este conhecimento perfeito e total não é teórico, não é uma teoria. E isso está disponível para todos aqueles que se unirem a ela, que estiverem com ela no coração. E isto é o que ela afirma. Quem estiver no meu coração, quem estiver unido a mim, meu conhecimento e a minha paz está disponível. Porque isto é real. Se você está unido à paz, se você está unido ao conhecimento, você está participando da paz e do conhecimento. Tudo isso está para nós muito claro, e o grupo operativo que neste momento está encerrando os seus trabalhos em Medjugorje, onde Mahindra regularmente aparece, o grupo operativo está lá e está enviando uma notícia de que o trabalho operativo naquela área foi considerado positivo porque conseguiu colaborar com a sua parte, colaborou para que um novo retiro intraterreno pudesse emergir. E esse retiro, que é considerado um epicentro da hierarquia crística, ele corresponde em grau espiritual àquela triangulação Lis-Fátima-Lis-Nel, de forma que foi uma efetiva viagem do grupo operativo, porque este novo retiro está já ativo. Esse centro, ou esse retiro, que acaba de transparecer na superfície, transparecer interiormente na superfície, isto é considerado um centro universal feminino, porque diz respeito a Mahindra, diz respeito a uma obra de Mahindra. E como o planeta está ingressando numa etapa feminina, de polaridade feminina, esse centro universal feminino já está disponível. E ele está na parte etérica e interior da Bósnia-Herzegovina, onde está Medjugorje. Medjugorje, na superfície da Terra, representa esse centro universal feminino, a partir de agora. Este centro tem um nome que, traduzido, significa Divino Espírito de Deus, que desce através da Sagrada Consciência Feminina. Então estamos em um momento bastante significativo do planeta. E à medida que o caos externo se instala, a parte espiritual também se amplia. De forma que dentro do equilíbrio planetário e universal, as forças possam se resolver. Então, ao mesmo tempo que temos o caos e as forças negativas soltas, nós temos do outro lado o oposto, o contrário, também implantado. E, diante disso, Mahindra está nos convocando, ou melhor, reiterando a convocação para que todos os dias 12 e 13 estejamos unidos com o trabalho que estamos fazendo neste momento. E nesta mesma hora, lá em Medjugorje, o grupo operativo está fazendo também o seu trabalho orante. E também Mahindra está convocando para os dias 25 e 26 próximos para o trabalho que já temos iniciado em meses anteriores. E o grupo operativo, nos dias 25 e 26, estará fazendo este trabalho em Israel, porque foi convocado a estar naqueles lugares onde o mestre orou, o mestre contemplou, o mestre se interiorizou, como Getsemane, Jerusalém e outros pontos. O grupo operativo estará lá, confirmando a sua presença em todos esses trabalhos. Medjugorje, que é o local onde Mahindra regularmente aparece, Medjugorje significa lugar entre os montes. Lugar entre os montes. E lá existe a montanha ou monte aonde Mahindra se faz visível aos videntes, e outra montanha aonde também estão presentes energias. No dia 24 de junho de 1981, há 30 anos atrás, Mahindra surgiu pela primeira vez visível para 6 crianças. Uma das crianças continuou a vê-la todos os dias 25 e uma outra criança continuou a vê-la todos os dias 2. E a esse lugar, extremamente magnetizado, portanto, já ocorreram mais de 30 milhões de pessoas desde que Mahindra lá apareceu. No início, Mahindra aparecia diariamente. Depois, ela foi espaciando e hoje aparece regularmente, sempre com prévio chamado. Nós temos aqui alguns dados sobre Medjugorje, porque seria bom que a gente visualizasse um pouco isto, para que a gente pudesse colaborar com algumas gotas de amor, algumas gotas de gratidão, e com bons pensamentos para lá. Numa época em que a Iugoslávia, naquele tempo o país se chamava Iugoslávia, hoje se chama Bósnia-Herzegovina, mas era Iugoslávia. Na época em que a Iugoslávia estava em um regime totalitário e policial, o Estado era radicalmente ateu e a prática das religiões era tolerada sob uma condição: a fé era livre desde que praticada de maneira privada, particular. Não podiam existir, era proibido nesse período, manifestações religiosas em público. E foi nesse cenário, aos 24 de junho de 1981, que ocorreu a primeira aparição da Virgem, trazendo consigo pedidos de paz, perdão e reconciliação. E quando os videntes perguntaram por que dela ter escolhido esta região, onde era proibido tudo isto, ela respondeu que ela ia aparecer lá porque eles eram firmes na fé, fiéis a Deus e porque eles rezavam. Foi essa a resposta dela. E esses comunicados que são regularmente publicados diz também que, mesmo estando num território em meio à guerra, porque quando ela apareceu pela primeira vez ali havia uma guerra, metade do território brigava com a outra metade, então havia uma guerra. Mesmo estando num território em meio à guerra pela independência, Medjugorje permaneceu livre de qualquer ataque. Medjugorje estava dentro, mas nunca foi atacado. E é interessante ressaltar que no tempo da guerra, tudo ao redor de Medjugorje foi bombardeado e destruído. E só uma bomba caiu sobre Medjugorje e esta bomba não detonou. Então, a Rainha da Paz estava presente com as suas práticas. Bom, neste nosso encontro com a energia monástica, nós somos convidados a fazer um trabalho de adoração. Os monastérios estão fazendo, hoje à meia-noite, amanhã também esse trabalho à meia-noite. E nós todos estamos também convidados a adorar onde estivermos, porque isto é uma nossa atitude interna, que deveria, nas palavras do texto, tornar-se uma adoração perpétua. Quando nós adoramos, nós estamos nos identificando com aquilo que é superior, porque nós vamos adorar o que é superior. Adorar significa uma tal identificação com aquilo que é superior, que esta identificação tem uma repercussão interna no nosso ser. Então, se nós estamos adorando algo superior, aquilo repercute internamente em nós e o nosso interior cresce, porque na adoração nós estamos nos identificando. E à medida que nos identificamos, o nosso interior tem a tendência a se tornar como aquilo. E isso está dentro daquela lei que Jesus, quando esteve encarnado, enunciou, que nós seríamos maiores do que ele. Isto é, pela adoração, nós vamos nos tornando aquilo e vamos evoluindo. E nos tornamos maiores do que aquilo que estamos adorando. Isto seria a lei espiritual superior. Precisa ver se nós estamos realmente adorando ou se estamos ali simplesmente como observadores de alguma coisa. Então, esta adoração perpétua que os seres femininos vão realizar no Monastério da Sagrada Renúncia, hoje à meia-noite e amanhã à meia-noite, esta adoração perpétua está sendo feita também em nome de nós todos. Está sendo feita em nome da humanidade. Agora, faz parte também deste final de semana, deste encontro, fazem parte também as 33 badaladas de sino. Essas 33 badaladas são chamados, assim como Mahindra nos chama, o sino nos chama para nos recordar de um certo chamado. Então essas 33 badaladas nos chamam 33 vezes. Este é um número simbólico, é um número que diz respeito também a uma nova civilização, a uma próxima civilização. Então nós estamos sendo chamados por tantos motivos, por tantas razões, mas estamos sendo chamados também para uma nova vida, para uma nova civilização. E também fazem parte dessas invocações as contas com a Mãe Universal, que nesse horário são 72, porque são 72 oportunidades de nós refletirmos sobre o mesmo tema. Então, cada conta representa algo que você está orando, que você está dizendo, que você está manifestando, e repetindo aquilo 72 vezes, você tem a oportunidade de ir refletindo sobre aquele tema. E você tem a possibilidade de, diante do mesmo tema, aperfeiçoá-lo e ir crescendo 72 vezes. Porque a proposta é que cada vez que você faça a conta, você não faça igual. Você pode estar dizendo a mesma coisa, mas não deve ser igual. Porque cada vez que você pronuncia aquilo, ou cada vez que você pensa naquilo, ou que você pronuncia mentalmente ou verbalmente, você deve interiorizar mais aquilo. Você deve estar mais presente naquilo, deve estar mais unida. Então você evolui 72 vezes até o final das 72 contas. Então o convite não é para nós fazermos uma coisa mecânica e você dizer sempre a mesma coisa. Você está dizendo sempre a mesma coisa, mas de 72 formas diferentes, até que você vá desenvolvendo aquele tema e chegando lá na conta 72, você deve ter desenvolvido internamente muita energia. Você deve ter mudado de ponto, enfim, com isso. Isso tudo está no espírito da obra de Mahindra conosco. Agora, também depois das 72 contas, o monastério fará uma comunhão no mesmo local em que pronunciará as 72 contas. O que nós chamamos de comunhão é um reconhecimento e uma união com algo que, ao mesmo tempo, é matéria e, ao mesmo tempo, é antimatéria, que é representado pelo pão e pela água, que é representado por símbolos que Jesus instituiu. Então, a nossa união com o material e com o imaterial, para que a gente possa ter uma síntese crística no nosso interior, isto é uma união física, inclusive. Não é só uma união interna, é uma união física, inclusive, e por isso se usa o pão e a água concretas, materiais, para isso, para que a comunhão seja completa, a comunhão seja imaterial, espiritual, mas também material, porque tudo está dentro do todo, tudo está no único, não só o imaterial e o sublime, mas também aquilo que é material e terreno. E essa comunhão é um pouco como as 72 contas. Cada vez que você faz a comunhão, você não a repete de forma igual. Aquilo não deve ser uma coisa mecânica. Cada vez que você faz a comunhão, você deve viver aquela união com o material, o imaterial, o sublime, o terrestre. Você deve viver aquela união, viver aquela ligação cada vez mais profundamente. Então, se há uma comunhão hoje, se há uma comunhão amanhã, se há uma comunhão depois da manhã, uma comunhão por dia, elas não são iguais, elas não devem, não precisam ser iguais. Cada vez que faz a comunhão, você está mais ligado, você está mais unido, você está mais dentro daquilo e aquilo está mais dentro de você. Por isso se faz o trabalho permanente. Não é um trabalho esporádico o que está colocado para os monastérios. O que está colocado para os monastérios é o trabalho permanente. O trabalho permanente corresponde a fazer o trabalho cada dia diferente, cada dia mais profundamente. O trabalho é o mesmo, mas ele é diferente. E você só pode ir num crescendo com esse trabalho se ele for permanente. Então aqui tem uma série de colocações que a gente não devia tê-las assim superficialmente. Transformar aquilo num ritual mecânico que a gente faz por disciplina, por pontualidade, por ritmo, por energia e só isso, não. É um trabalho evolutivo e cada vez que você faz, você deve fazê-lo melhor. Você deve fazê-lo mais verdadeiramente. Mais verdadeiramente quer dizer, você ir conseguindo vivê-lo. Coisa que você não pode conseguir uma vez ou duas. Nós temos a possibilidade nos monastérios de fazer este trabalho permanentemente. Isto é, vamos tentando nos aproximar de uma meta. Vamos tentando nos relacionar até que nos identifiquemos com uma meta. E isto precisa ser permanente para poder acontecer como está colocado para nós. Nessa adoração da meia-noite, nessa adoração da hora 24, isto é feito, como se disse, pelos seres femininos nos monastérios em nome de nós todos. Então nós podemos estar juntos, de alguma maneira, estando todos nós na mesma sintonia. Agora, aqui uma pessoa colocou uma pergunta que é muito bom que a gente a tenha presente. A pessoa nos lembra, a história conta que dezenas de milhares de índios foram assassinados e escravizados durante a fase de colonização das Américas. Quando e como poderemos equilibrar esse karma com a consciência indígena? O que nós sabemos é que esse extermínio no plano físico, esse extermínio correspondeu a um retorno kármico que nós não temos possibilidades e nem o direito de julgar, nem de penetrar, mas deve ter havido aí o lado de retorno kármico. E como este retorno kármico já deve ter feito o seu trabalho, então aqui Mahindra parece que vai entrar e Mahindra vai agora equilibrar esta situação. O planeta Terra e esta humanidade da qual nós fazemos parte não tem possibilidade kármica de compensar o que foi feito, porque realmente foi muito grave, além da nossa capacidade de pagar este débito, como outros débitos também que aparentemente são impagáveis e que precisa que a misericórdia divina faça aquilo que é necessário. E quando foi perguntado isto para Mahindra, Mahindra respondeu que ela estava providenciando uma área no universo aonde todas aquelas almas pudessem ter o desenvolvimento que têm direito. Que a Terra e a humanidade não iam se prestar para isso, porque o que foi feito está feito, entrou no nosso karma, mas que aquelas almas terão o seu encaminhamento. E que ela ia se encarregar de preparar uma área no universo para que estas almas tivessem tudo o que necessitam. E que fossem compensadas por tudo aquilo que se passou com elas aqui. Isto não são palavras de Mahindra. Isto foi uma transmissão e que eu estou transmitindo em palavras minhas. Mas que o conteúdo é mais ou menos este. Então nós teremos que dar graças por esse fato estar sendo também resolvido, como muitos outros devem estar sendo resolvidos, porque ela, como Mãe Universal, tem a possibilidade e tem todas as chaves para cuidar destas coisas. Nós vamos ler alguns trechos de uma carta que Mahindra enviou. Esta carta foi entregue em Medjugorje para Madre Shimane Frei Arthur e nós vamos ler alguns trechos dela porque dizem respeito também a este nosso encontro e essa nossa união com ela. Ela diz: convido-vos a profunda interiorização e silêncio quando for oportuno para vós. Hoje chamo-vos a unir vosso sentimento interior com o meu grande sentimento de amor maternal. Aqui ela está nos mostrando coisas que nós teríamos que ser, coisas que nós teríamos que desenvolver, coisas que nós teríamos que viver. E ela nos chama a viver com ela, porque ela se abriu, ela abriu todas as portas para que a gente viva isto com ela. Então, embora pareçam coisas sobre-humanas, nós podemos viver com ela, se estivermos ligados com ela. E aí a lei permite. Permite que a gente viva coisas que não estamos ainda preparados para viver. Porque vamos nos unir com quem está vivendo. E ela se oferece ao único para nos receber, para que a gente possa viver. Está claro isso? Está? Vocês estão vendo a dimensão da maternidade? Estão vendo o que significa uma mãe? Estão vendo a dimensão disto? Então, o que ela diz? Levai convosco a aliança com meu coração, para que assim encontreis o caminho que estes dias ireis percorrer através de meus passos, de peregrina e de protetora de almas que sou. Então, você caminhe comigo, você dê os meus passos, que você vai ser peregrino e protetor de almas, porque eu sou isto. Então, venha comigo, que você será. Aqui estão séculos de evolução. Aqui estão encarnações em um momento, resolvido em um momento, para nós. Depois ela diz: se me levardes como vossa mãe e senhora, podereis transmitir minha paz, que é viva e poderosa, no silêncio do humilde coração. Isto é, se o nosso coração se tornar humilde, e se nós a levarmos conosco como nossa mãe, já vimos o que é mãe, não? Como nossa mãe, podemos transmitir a paz, que é viva e poderosa. Depois ela diz: elevo minhas mãos para recolher vossas preces. Nestes dias ouvirei vossa confissão comigo, que irradiará até mim vossa fidelidade, vossa confiança em nosso Senhor, Jesus Cristo. Ela inclui a realidade de Jesus com a realidade do Cristo. Ela inclui isto. Para ela, isto é uma realidade só. Então, ela nos convida a entrarmos nesta realidade bastante cósmica, isto é, humana e cósmica. Hoje falo a vossos corações para que voltem a se unir à minha tarefa de resgate de almas. Voltem a se unir, quer dizer, um dia nós devemos ter abandonado esta tarefa. Senão não usaria voltem a se unir. Nós abandonamos alguma coisa na nossa caminhada e na nossa trajetória. E já sabemos, sim, que abandonamos. Isto não é novidade para nós. Nós tínhamos chegado já, há cerca de 2000 anos atrás, a certos compromissos com o plano evolutivo. E nos 2000 anos que se seguiram, negamos tudo isto. Falhamos para com tudo isto. Falhamos para com tudo isto. Então agora é o momento de nós retomarmos aquilo que prometemos. E vamos ver se desta vez vai ser a vez de verdade. Vamos ver se desta vez não seremos tão levianos, não seremos tão superficiais, ou não seremos tão imaturos de negar algo que havíamos já prometido. Sabei, pequenos soldados da minha luz, que cada momento de oração dissipa possíveis momentos de distração. Ela que é onisciente nos conhece melhor do que nós nos conhecemos e sabe que somos muito distraídos. Porque só seres muito distraídos é que podem não cumprir uma promessa. Precisa ser muito distraído para não cumprir uma promessa. Então ela nos chama de pequenos soldados da sua luz, que cada momento de oração dissipa possíveis momentos de distração. Então ela está nos dando a chave para nós estarmos mais atentos. Porque assim como fomos distraídos no nosso passado, não teríamos que ser mais tão distraídos. Porque ser distraídos na época atual significa tomar um rumo que não é o mais evolutivo. Porque naquela distração você deixa de tomar o rumo que deve tomar. Então cuidado com as distrações. E distrações não são só essas distrações como a gente entende a palavra. Distração é também a gente ter um sentido de prioridade não adequado. Porque nós não devemos ser tão distraídos e ir fazendo as coisas a esmo, mas devemos nos perguntar a cada momento qual é a nossa prioridade. Porque certas coisas que a gente ainda faz, certas coisas que a gente ainda comete, é porque não temos como prioridade certas leis. Então é preciso que a gente deixe de ser distraído e fique se perguntando qual é a minha prioridade, para que a gente deixe de se distrair. Num outro trecho ela diz: se a postura de vosso coração é fraterna e amorosa, eu poderei gravar meu emblema de paz. E assim o meu reinado de amor e redenção poderá descer durante um maior tempo sobre o mundo inteiro, antes que tudo ocorra. Então, ela está repetindo todas estas coisas em todas as oportunidades, porque vai ocorrer algo. E antes disso, nós já deveríamos estar num certo ponto de decisão. E ela diz: irradio meu misericordioso coração de amor e de luz para todos meus filhos na América. Parece que a América está simbolizando aqueles que a vão atender ao seu chamado. Claro que não é todo mundo, mas parece que a América representa algo. Algo que, num certo sentido, está atendendo ao seu chamado. Guardo-vos a todos em meu coração e vos agradeço porque no Uruguai e em breve no Brasil, todos vós, pequenos corações, estareis respondendo ao meu chamado. E ela diz que o chamado dela, quando ela o fizer, vai ser um chamado para nós orarmos com ela por um dia inteiro. Está esperando que nós cheguemos no ponto de orar com ela um dia inteiro. Chegaremos lá, não? Chegaremos? Chegaremos? Ela está ouvindo, hein? Então, convido todos os missionários da oração para que me acompanhem durante os dias 12 e 13 de novembro, em união com o Centro de Medjugorje, e durante os dias 25 e 26 de novembro, a partir do coração da minha original terra natal em Jerusalém. O grupo operativo está lá e nós estaremos aqui. Assim, pequenos, estareis caminhando pela minha senda de redenção e juntos me ajudareis a ampliar a redenção ao mundo enfermo. Ela está incluindo a nossa colaboração, se abrindo para a nossa colaboração nesse trabalho de redimir o mundo enfermo. Que a união eterna com o Mestre do Puro Amor seja vosso alento para chegar às portas do céu. Em oração, ali vos aguardo e de vós cuido. O que ela chama de céu é a sétima dimensão, porque para quem está na terceira, estar na sétima é um grande passo. Do coração do Monte da Cruz, em Medjugorje, ama-vos, Maria, Rainha da Paz, a Divina Conceição da Trindade. Mahindra tem 72 nomes. Ressoa em todo o universo. Aqui, entre os 72, ela está dizendo Maria, Rainha da Paz, Divina Conceição da Trindade. É um dos seus 72. No dia de hoje, sábado, o grupo operativo lá em Medjugorje está, desde as 7 horas, neste encontro com Mahindra. E todo o grupo se traslada para o Monte da Cruz para que ao meio-dia se estabeleça a aparição da Divina Mãe. Às 18 horas estará o grupo operativo em coligação com o Centro Interterreno e no interior de uma capela que existe lá estará estudando as transmissões recebidas pela voz da hierarquia e fazendo um resumo de tudo isto. Isto é para o dia de hoje. E para o dia de amanhã, domingo, às 7 horas, já estará todo o grupo reunido no interior da mesma capela para orar 150 vezes a Ave Maria junto com o Pai Nosso em aramaico, a cada 10 contas. E a partir dali, o grupo total se reunirá antes das 12 horas, lá no Monte da Cruz, para receber a Madre Divina. E às 14 horas, o grupo operativo retornará ao Monte da Cruz para um último encontro com o centro. E às 20 horas, todo o grupo chegará de novo até o Monte da Cruz para realizar a cerimônia do fechamento. Então eles estão voltando a esse Monte da Cruz, que é um monte sagrado, estão voltando lá, e entre lá e uma capela que eles encontraram, estão fazendo as suas orações e práticas. E aqui diz: levem em seus corações a minha paz de curador de almas. Eu os adoro e os guio sempre. elevem seus corações até o interior do reino para que suas almas possam entrar no grande templo. Não temam pelas correntes da transmutação, porque se estiverem em alinhamento com os corpos, estiverem preparados na alimentação, isto é, alimentação leve, isto permitirá que o grupo esteja mais disponível no horário da noite. Isto é já uma frase de Irmão Pio, que está conduzindo o processo lá. E Irmão Pio aqui termina dizendo, na instrução, oremos.